Olá, neurovintes! Está começando mais um Neurocast. Eu sou a Juliana.
Eu sou o José.
E esse episódio conta com a presença de um convidado especial. Além de neurocientista, também é podcaster. Entrevistamos o Altair de Souza, do Naruhodô. Ele veio até o FBC, em novembro de 2019, para realizar uma palestra no simpósio da pós-graduação em neurociência, sobre divulgação científica como uma pedagogia e uma sociedade do trabalho em crise. Na nossa conversa, o Altair, além de dar algumas dicas para quem pretende começar a fazer divulgação científica, também falou sobre a questão da crise do trabalho e quais problemas poderemos enfrentar no futuro se não resolvermos a questão da desigualdade social. Antes que pensem que a solução está em tornar a população rica mais empática, ele também comentou sobre o problema da empatia. Bem, não vou mais dar detalhes. Se quiserem saber mais, fiquem ligados! Poderia falar um pouquinho sobre você, sua formação e por que você escolheu seguir a carreira acadêmica?
Então, uma das minhas atividades é trabalhar com divulgação científica, mas na verdade eu tenho muito vínculo com a Federal do ABC, né? Então, a Federal do ABC tem 10 anos, um pouco mais, né? Eu entrei na graduação em 2000, tá? Eu fiz psicologia. Um dos meus colegas de turma é o André Kraus, que é docente da UFABC. Então, a gente é da mesma geração, assim. Então, a geração de professores que vocês têm são a mesma geração que eu estudei na graduação, né? Então, quando eu estava na graduação, eu conheci o Kraus. Quando eu estava na pós-graduação, eu conheci o Peter. Eu conheci o Sato. Né? Então é legal acompanhar o crescimento dessa geração, né, de docentes, porque a gente estudou tudo junto. E aí eu fiz mestrado em psicologia, doutorado em psicologia experimental e terminei o doutorado em 2010. E aí em 2011 já conheci o João Sato tinha acabado de entrar como docente. Eu fui o primeiro aluno dele, né? O primeiro pós-doc dele fui eu. E a gente analisou dados de um estudo populacional sobre distúrbios de sono feitos em São Paulo, que é chamado Ipsono, e eu desenvolvi um software de analisar os dados de polissonografia durante o sono das pessoas. Isso foi o nosso projeto, durou um ano, né? E aí eu vim aqui para a Federal do ABC, não existia a Federal do ABC em São Bernardo, só Santo André, e vim, no pós-doc a gente não assistia aula, né, mas não tinha, não existia o CMCC, era Engenharia da Informação ainda. E aí dentro da Engenharia da Informação tinha Engenharia Biomédica. Eu fiz a pós-doc em Engenharia Biomédica, né? Então é muito legal, assim, na época, acho que até um pouco antes, o vice-reitor ou o pró-reitor de pós-graduação era o Armando Milione, que é um professor do ITA e é meu sogro. Então a gente conhece uma galera, assim, da Federal do ABC. Eu falo que uma parte da minha história é o começo junto com a Federal, assim, né? E aí quando eu terminei o pós-doc eu fui para Toronto, no Canadá, estudar mais neurociência. E depois voltei, quando eu voltei para o Brasil, já voltei como pesquisador associado do Departamento de Psicobiologia dentro do Instituto do Sono. Então eu tenho uma linha de pesquisa em sono, neurofisiologia do sono e tal, da Unifesp, e tenho uma outra linha de pesquisa na USP, que é na ECA, na Escola de Comunicação e Artes, que é o Centro de Comunicação e Ciências Cognitivas, né? Junto com um professor que é o Leandro Batista, o Leleba. A gente já está junto, sei lá, 7, 8 anos, né, trabalhando. Então eu sempre tenho uma parte no comportamento e uma parte na pesquisa básica, né? Mais fisiologia, na fisiológicas. Então eu sempre tenho um perna em cada uma. E aí como eu já estava na USP, em 2014, eu prestei vestibular de novo e entrei no IME, né, na estatística. Aí o Sato falava, né, você é doido de fazer graduação, né? Depois, mas estamos indo. Devo me formar no ano que vem, se tudo der certo, né? Se os deuses da estatística permitirem, me formo no ano que vem. E é isso, né? Então, e até 2014, 2015, eu não mexi em nada com divulgação. Então, por exemplo, outras pessoas que estavam comigo na mesma época, a gente ia no CA, sabe, nas festas junto. O Átila, do Neurologia, o Pirula, o Fafá, que o Fafá ele não divulga muito, ele fica muito por trás. Ele é um dos coordenadores do Science Vlogs Brasil, né? Então, toda essa galera, a gente tá junto, né? Fez doutorado comigo no mesmo departamento o Marcola, que também fez, ele tem um blog na época, que era o Marco Evolutivo, que era o maior blog do Science Blogs, né? O Átila tinha um blog também, depois virou vídeo, né? Então eu meio que cresci minha pós-graduação com os percussores da divulgação científica. E aí, só que eu entrei muito mais tarde, por causa do Ken Fujioka, que é o meu parceiro lá. Ele que veio com a ideia do podcast, né, do Narugoro. E falou, ah, eu preciso de um cientista que me ajude e tal, que consiga pegar coisas complicadas e deixar de um jeito mais simples. E quer fazer? Falou, vamos. Né? E aí ele veio com essa linguagem publicitária, assim, né? E por isso que o Narugoro cresceu rápido. Então, você pega o Dragões de Garagem, o SciCast, que são podcasts mais tradicionais, eles levaram, sei lá, 8, 9 anos. O Narugoro em 3, por causa desse apelo do marketing, né? De ter associado com uma rede de podcasts grande, que é o B9. Então, já tinha o Mamilos. O Mamilos é o segundo maior podcast do Brasil. Então, como a gente já nasceu associado com isso, já teve um salto grande. E foi muito positivo, né? E aí, a divulgação não foi algo que eu escolhi, foi aparecendo. Então, eu já dou muita aula, eu já... Na pós-graduação, eu falo, né, que a maior parte da minha semana eu formo alunos. Eu formo cientista. Então, eu ensino cientista a fazer ciência, que são os alunos de pós-graduação, né? E mesmo os docentes, vários docentes assistem os cursos e tal. Então, se eu posso fazer divulgação científica para cientista, por que não pode fazer para qualquer pessoa, né?
Sim.
Então, nasceu nesse ano. E aí, estamos aí. Estamos na bagunça, né? Então, a ideia, o caminho todo é esse.
Bem, você teve toda uma trajetória de fazer graduação, psicologia, mestrado, doutorado, depois fazer pós-doc. E você já está trabalhando como professor numa universidade e pesquisador também. Por que você decidiu voltar à graduação?
Principalmente quem está na pós-graduação tem muito preconceito com a graduação, né? Eu nunca tive esse preconceito. Então, quando eu estava na graduação, psicologia na USP é um curso integral. Só que podia não ser. Então tem muita janela, principalmente os 3 primeiros anos, o curso tem 5 anos. Tem muita janela, assim. O primeiro ano não, mas o segundo, terceiro e quarto tem bastante. E aí eu pegava matérias fora. Peguei matéria na biologia, peguei matéria na economia. E eu sempre tive hábito de fazer matérias, assim. Então, por exemplo, quando eu terminei o pós-doc aqui na Federal da ABC e virei pesquisador na Unifesp, eu percebi, eu não sei bioquímica. Aí eu entrava na aula da medicina e ficava assistindo a aula de bioquímica, né? Então, a psicologia na USP, a graduação é um curso de biológicas. A pós-graduação é um curso de humanas, né? Na área que ela fica em humanas. E eu nunca tive esse preconceito, né, de áreas de exatas humanas biológicas. Então, quando eu me formei psicólogo, tinha coisas que claramente eu não sabia. Mas tinha interesse em saber. E o melhor jeito é saber na graduação. Então, por exemplo, se eu começar a estudar um tema do zero, sei lá, eu vou estudar antropologia da arte, né? Se eu pegar um livro, eu não vou saber nem se esse livro é bom. Então eu não consigo, eu vou gastar muito tempo lendo um livro que eu não sei se é bom, então eu pego a aula da graduação. Procuro uma matéria, antropologia, história da arte, assisto as aulas, converso com o professor, ele me dá uma literatura e fica muito mais fácil de organizar. Eu já uso muito estatística, né, na pós-graduação. Então na pesquisa, publicar artigo e tal. Eu fiz um trabalho como consultor no NEVE, que é o Núcleo de Estudos sobre Violência, que é um pessoal da sociologia aplicando modelagem estatística para dados georreferenciados de São Paulo inteiro. Então a estatística é muito pesada, tinha o pessoal do INPA, do INPE, né, trabalhando junto, e era o pessoal da sociologia. Então o coordenador é o Sérgio Adorno, que é referência no Brasil de Foucault. E aí ele vinha dar umas aulas teóricas falando, nossa, isso é muito legal. Né? Ele não sabia nada da parte estatística, mas a parte teórica de montar as perguntas, genial. Assim, todo Foucault que eu conheço eu devo a ele. Assim. E eu falei, estatística é uma coisa que eu uso, mas não sei direito, sabe? Eu sei usar o software, eu sei analisar os dados, mas e a conta? Aí começou a apertar. Começou a dar aquele comichão e tal, já tava na USP mesmo, falei, vou prestar vestibular, vamos ver. Né? Podia fazer a prova para graduado, mas se eu passar, eu vou ter um problema. Mas se eu não passar, não tem. Aí eu passei. Prestei FUVET, passei. No IME, aí, agora tem que fazer, né? Aí começou, foi terrível. Terrível, assim, você fazer... Para quem estiver ouvindo a gente, e você entra sai de um curso de humanas barra biológicas e vai entrar num curso de exatas. Primeira aula, cálculo, álgebra linear, vetores. Nossa, eu bombei bonito assim, cálculo 1 e vetores, bonito. Porque não tinha cabeça, o método de estudo e tal. Então é difícil, você sabe, não esmoreça, é assim mesmo. Você precisa de mais tempo. Né? Aí tem uma curva de aprendizagem muito difícil na estatística, que é essa primeira dos cálculos, né? Uma vez que você passa ela e entra na estatística mesmo, sim, aplicada, e aí você vê o modelo, consegue especificar o modelo, analisa os dados, vê o resultado, é outra cabeça. Então, eu até tenho dado comigo mesmo, assim. Eu publiquei meu primeiro artigo em 2004. Aí tem os artigos ao longo do tempo. Toda vez que você manda um artigo para a revista, ele vai e volta, né? A partir de 2015, que eu entrei em 2014, eu publiquei menos artigos, só que as revistas tinham um impacto maior e o número de idas e voltas era menor. Então eu era mais acurado, sabe? Então eu falo, todas as aulas da graduação de estatística eu usei. Todas. Todas as aulas eu usei para alguma coisa. E isso ajuda muito no Naruhodo. Porque como são perguntas interdisciplinares, né, são as pessoas que mandam perguntas. Então, por exemplo, dessa semana, a pergunta que mandaram era se publicidade infantil afeta as crianças mesmo. Né? Mas tem perguntas esdrúxulas. Por exemplo, inclusive o Cravo participou dessa. Eu vivo sempre no passado? Essa é uma pergunta de percepção de tempo. Tinha uma outra menina que mandou uma pergunta assim, eu sou transgênero. Por quê? Porque eu nasci assim. A gente fez um episódio sobre isso. Então, tem outras perguntas. É possível esmagar uma bactéria com a mão? A gente responde essa pergunta. Crianças que dançam ciranda, elas giram sempre para o mesmo lado? Tem um episódio respondendo isso, né, que era um professor de dança mandando. Tem um outro episódio que fez bastante sucesso, que era de um padre. Ele mandou uma pergunta se PowerPoint ajuda na educação mesmo. Né? E a ideia não é que ele não ajuda, ele é só irrelevante. Assim, tanto faz. Né, eu mostrei várias técnicas de aprendizagem. Então, você acaba englobando várias áreas. Então, tem vários de matemática. Por que o papel A4 tem o tamanho que tem? Tem o princípio pitagórico por trás. E como é que você descreve isso no áudio? Né? Na época da eleição, tinha muita gente que falava que as eleições eram fraudadas. Aí eu usava a lei de Benford para explicar. A gente explicou o que era a lei de Benford. Expliquei logaritmo. Né? Então, a ideia é integrar as áreas mesmo. E vocês na graduação têm o potencial de fazer isso. Só que vocês têm que estudar muito mais. Então essa é a dificuldade. Na pós-graduação não dá. Porque você vai ter que focar numa pergunta e tal. Então a ideia de você ser interdisciplinar é a graduação.
É possível traçar um perfil de um bom divulgador científico? O que seria necessário para ser um bom divulgador científico? Seria mais a questão da formação da pessoa, a didática que a pessoa tem em abordar os temas, ou os dois juntos?
Não tem uma receita. Na verdade, tem a ver com um tripé. É que assim, é muita pretensão falar disso, né? Mas teria um tripé que, na verdade, tem a ver com o produto que você vai criar. Né? Então, são três coisas. A primeira coisa é a que a gente chama de mensagem. Né? Então, é importante discriminar divulgação científica de propaganda. Então, quando eu falo, compre meu carro, né, isso é uma propaganda. Eu não quero saber o que você acha da propaganda, como é feita a propaganda, eu só te dou a mensagem. Divulgação científica não pode ser assim. Tipo, você sabia que a USP descobriu um novo remédio para câncer? Isso não é divulgação. Tá? Isso é notícia, isso é jornalismo, isso é outra coisa. Tá? Divulgação científica é você transmite uma informação e mostra uma metodologia de como a pessoa pode chegar naquilo por conta própria. Né? Eu falo isso, que o Naruhodo ele tem um prazo de validade. Eu faço ele para que ele acabe, que é quando cada um de vocês consegue fazer divulgação por conta própria. Aí não precisa fazer mais. Né? Só que do jeito que tá, vai levar umas décadas. Né? Mas a ideia é que ele acabe. Tá? A ideia é que você tenha dentro de você o método de divulgação. Então, o primeiro tripé, assim, a primeira parte do tripé é a mensagem. Né? Então, você tem que ensinar para a pessoa, tipo, minha divulgação científica é sobre o quê? Qual o tema? Né? E aí você vai escolher um tema que você tenha que você goste, né? Você tem que estudar bastante esse tema. Fechado o tema, você tem que pensar numa epistemologia, que a ideia é você formar as pessoas para fazer a mesma coisa que você. Então, eu faço um Naruhodo, respondendo uma pergunta qualquer, por exemplo, teve um que era se o cérebro é um computador. Essa era a pergunta, o cérebro é um computador? E não. E a ideia é que se a pessoa ouve esse episódio, eu falo, o cérebro não é um computador, e eu tenho os argumentos, vai construindo os argumentos. Se a pessoa fizer um resumo desses argumentos e da maneira como eles foram construídos, ela consegue reconstruir esse tema por conta própria. Entendeu? Ela consegue chegar para um terceiro e falar, o cérebro não é um computador por causa de A, B, C e tal. E aí, por exemplo, se eu fiz esse podcast um ano atrás, como você tem o método de como fazer, você consegue atualizar ele. Mas saiu um artigo novo, e aí você consegue construir por conta própria. Eu te dou a base, a epistemologia, você atualiza. Né? Você não fica dependente de mim. A ideia é você fazer por conta própria. Né? Então, a mensagem, a epistemologia e o alvo, que é para quem você quer fazer. Então, não dá para fazer divulgação científica para todo mundo, o tempo todo. Né? Aí vira conversa de boteco.
vira piada, vira, por exemplo, stand-up, né? Palestra motivacional. Palestra motivacional e stand-up é a mesma coisa. Tipo, você vai numa palestra, a pessoa te faz você se sentir bem, você ouve uns negócios, acabou a palestra, não ficou nada na sua cabeça, tchau. Né? Eu acho stand-up mais honesto, porque pelo menos você vai lá pra rir, dá as risadas e obrigado. Né? Palestrante motivacional é a mesma coisa, coaching, essas coisas é a mesma coisa. A divulgação científica não é pra ser assim. É pra pessoa sair com uma lista de tarefas. O que, que eu posso testar? Né? Então, ele me fala um negócio, eu não acredito nele, então eu vou testar. Sabe? Você tem que desafiar mesmo. Né? Porque o objetivo do cientista é dizer o quão errado ele tá. Então, eu falo, faz, por conta própria, e tenta. Então, em todo episódio do Naruhodo, sempre tem alguns experimentinhos. Umas coisas, ó, não acredite em mim, tenta fazer. Né? E se a pessoa tentar, e ela vê na vida dela, aí ela começa a incorporar. Fica muito mais fácil. Só que isso não dá pra fazer pra todo mundo. Então, tem alvos. Né? Então, você vai fazer uma divulgação pra criança. Que tipos de coisas a criança pode pensar pra ela tentar por conta própria? Pra um adulto, pra um idoso, pra um aluno na graduação, sabe? Eu lembro de um podcast agora que é 99, sabe, do táxi?
Sim.
Eles estão lançando um podcast pros taxistas, pra eles ficarem ouvindo. É muito legal, né? Porque o taxista fica o tempo inteiro dirigindo, ele aprende coisas. Tá fazendo um puta sucesso com os taxistas. Porque nesse, por exemplo, eu até ajudei num, que eu falei um podcast sobre sono. Porque eles dormem pouco. Então estratégias pra dormir melhor, como condicionar seus horários e tal, foi super útil. Né? Então, isso junta a epistemologia com o tema e com o alvo. Então, esse é o caminho para fazer boa divulgação. Agora, a gente até estava falando antes, ah, eu sou tímida. Não é motivo. Ah, eu tenho voz de pato rouco. Não, quem fala? Está ouvindo a gente com a voz de pato rouco o tempo inteiro. Não é motivo. Tá? Você está dando uma desculpa. Você pode ter preguiça. Se você falar, ah, eu sou preguiçoso. Ah, eu entendo, tudo bem, eu não tenho nenhum problema. Mas essas coisas, sou feio, foi a voz, não tem problema, nenhuma diferença. Agora, YouTube não, YouTube faz a diferença. Você é bonito, no YouTube você ganha mais likes. Né? Mas o caminho é por aí. Tá? Então, para todo mundo que estiver ouvindo, se quiser começar uma iniciativa de divulgação, o caminho é esse, são essas três partes.
E aproveitando também nessa realidade que a gente vive de fake news, de pseudociência, o quão é importante assim, a divulgação nesse contexto para ser um fator de alteração social em relação a essa realidade que a gente vive?
Então, fake news é uma coisa que, na verdade, sempre existiu, só que ganhou escala. Né? Então, você tinha, por exemplo, nos anos 70, 80 do século passado, jornaizinhos de entidades pequenas, né? De coisas meio bizarras e tal. A sociedade da Terra plana, ela tem desde os anos 70. Não é de hoje. Não começou todo mundo a falar que a Terra é plana hoje. Só que a internet dá escala. Então, quando você tinha pequenas cidades, cada um com um, duas pessoas e tal, em lugares diferentes sem a internet, você não ganhava escala. Agora que todo mundo se junta pela internet, aí você junta 4 mil pessoas que falam que a Terra é plana. E aí você consegue fazer muito, muito barulho. Né? A ideia é pra uma ideia ficar saliente, você não precisa convencer 90% da população. Você pode convencer 1%, porque esse 1% faz muito barulho. E os outros 90% que não se importam, não faz barulho nenhum. Aí esses 1% começa a causar, vai arrastar estocasticamente os outros. Né? Então esse que é o problema das fake news. Né? E é assim, por exemplo, a questão política, né? É todo um ganho de escala. E o que a gente... Assim, tem duas estratégias que a gente pode tentar fazer para limitar um pouco isso. Tem que ter alguma ação do Estado. Do Estado não, de um órgão regulatório que fala, isso aqui é bizarro, não vou divulgar, sabe? O YouTube não faz isso, por exemplo, tem vários canais de terra plana que aparecem na lista dos mais vistos no Twitter. No YouTube. Eles não fazem nada a respeito porque tem os anunciantes e, no fundo, eles querem que você fique lá vendo os anunciantes. O conteúdo pouco importa, né? Isso é uma coisa que tinha que mudar, tinha que ter uma regulação do Estado batendo neles, falando, não, você não vai colocar... Antivacina, sabe? Tem muitos canais disso. Isso é o primeiro. E o outro é, no nível do indivíduo, você ensinar um método científico. Para a pessoa assistir um vídeo no YouTube e pensar, o quão errado eu estou se eu acreditar que o que tem ali é verdade. Né? Então eu vejo um vídeo de alguém propondo uma dieta qualquer. O quão errado eu estou se eu fizer essa dieta segundo o que essa pessoa falou? Você vai ter que pesquisar. Se eu ouvir essa dieta, nossa, era isso que eu precisava, e você acredita, você não precisa pensar, né? Você só faz. Agora, quão errado eu estou em acreditar nessa pessoa? Você vai ter que estudar. Você precisa de autocontrole, você precisa de tempo, né? Então você não vai acreditar nas primeiras coisas que você viu, sabe? Você vai procurar pelo menos um pouco mais. E isso tem que ser incutido nas pessoas. O problema não é incutido porque as pessoas não têm tempo, né? E aí volta na questão do trabalho. Quando o trabalho acabar, as pessoas vão ter mais tempo. E isso vai gerar uma revolução social útil, porque as pessoas vão começar a pensar na existência delas, né? E aí, ao invés da revolta com o Estado, vai ser a revolta com as empresas. Porque vocês têm toda a riqueza que a gente produziu. E eles vão atacar as empresas. E o que acontece com os estados hoje vão acontecer mais pra frente com as empresas. Como a sociedade do trabalho está entrando em crise, né? Porque a tendência agora com o aumento da tecnologia, você vai diminuir o número de vagas de trabalho? Porque na época da Revolução Industrial, não. Você expandia, tinha muito trabalho. Hoje em dia, não. Quanto mais tecnologia, menos trabalho. Isso é bom. Isso é bom. Porque você vai gerar mais riqueza e eu preciso, com menos pessoas, conseguir produzir mais riqueza. Só que a questão é, essa riqueza vai para onde? Ela é dividida? Não. Né? Ela é concentrada. Sim. O problema está na concentração, não na tecnologia. Então você vai ter muitas pessoas sem trabalho, mas também sem perspectiva de ter uma riqueza que foi produzida pelas gerações anteriores, que poderia ser dela, mas vai ser concentrada em poucas pessoas, né? Para quem? Uma coisa de humanos, assim, tem um livro do Theodor Adorno que chama Dialética do Esclarecimento, tá? O livro é muito difícil, então você lê só o primeiro capítulo. Ele fala uma coisa muito interessante, assim, que hoje em dia a gente já tem condição para erradicar a fome. A gente já produz muito mais alimentos do que precisa, né? Onde que está o problema? A questão não é mais econômica, não é mais biológica, é política. A questão é puramente política. Como é que se distribui? Por que que se não distribui? Né? E isso vai acontecer com as empresas. Quando as pessoas não tiverem mais trabalho, não importa o quanto você estude, não vai ter trabalho, porque não precisa. Então você se liberta, finalmente eu posso aprender por aprender. Mas ao mesmo tempo você fica sem um nome social, sem um título. Ah, mas você é o quê? E agora? Aí você entra em anomia, em depressão, né? Então a tendência hoje, e é o que tem se visto, você diminui muito a violência, né? A violência tem diminuído bastante, mas aí você aumenta muito a prevalência de suicídio. Então hoje em dia, em média, né, em nações desenvolvidas, o suicídio é a terceira maior causa de morte. Então, o maior inimigo de você é você mesmo, né? Isso é um resultado positivo da industrialização e da tecnologia. Né? Em que você tem que olhar para você mesmo. E agora, o que eu faço com isso se eu não tenho trabalho?
E também, como a gente vive num mundo capitalista e que tudo precisa de dinheiro para fazer, até para sobreviver, como uma pessoa vai sobreviver sem um trabalho?
Isso.
Não é só uma crise de identidade. Como a pessoa vai sobreviver sem um recurso financeiro?
Sim, porque você deixa de ser, assim, você nasce como um indivíduo social, como um indivíduo capaz de vender sua força de trabalho. Isso vem desde o Adam Smith, né? 200 e poucos anos. Como não tem mais trabalho, você não tem nem mais direito de vender sua força de trabalho. Então você pode não existir, né? Que é o que acontece, assim. Hoje em dia a gente não precisa mais de guerra. Você só precisa não enxergar as pessoas. Você só precisa excluir elas. Você fica o tempo inteiro enfurnado no celular. Você não enxerga as pessoas morrendo à sua volta, né? Esse é o melhor tipo de guerra, né? A guerra cirúrgica, né? O Pinker descreve isso muito bem, né? O Yuval e a Harari também. Tem uma discussão entre eles, o Yuval, a Harari e o Pinker, e eles discordam bastante, assim. Porque o Pinker fala muito que a sociedade está mais pacífica. E ele usa dados epidemiológicos, de fato, né? Mas o Yuval e a Harari fala que a sociedade está mais violenta, do ponto de vista do indivíduo. O indivíduo faz mal para ele mesmo, né? Porque ele vive em função de regras que ele não consegue dar conta. Então isso é muito, muito, muito perverso. E o problema não sou nem só eu, porque eu já tenho mais ou menos um lugar social. O problema é vocês.
E não só a gente, mas até pós-graduando, que existem dados que a taxa de depressão entre pós-graduandos alcança quase um terço, né? E é uma realidade justamente nesse limbo que fala que pós-graduando é alguém já formado em alguma coisa, mas ao mesmo tempo não é alguém empregado como um docente. Então acho que a pessoa se vê numa pressão de já ter uma formação e ao mesmo tempo não ter um status social, tipo, que é diferente de estudante e diferente de um trabalhador, né? Ela é um limbo.
Exatamente isso que vai acometer as pessoas de classe média que não têm um trabalho.
Isso.
Essa é a sensação do pós-graduando. Então, isso é um modelo social muito útil de ser estudado. Então, você estudar um aluno, porque o aluno de pós-graduação faz um monte de coisas. Ele não fica em casa sem fazer nada, abundando. Ele faz um monte de coisas. Só que ele faz um monte de coisas sem reconhecimento de aquilo, de que aquilo são coisas úteis, e ele não é visto como trabalho, não tem direito trabalhista, não tem nada, né? Ele vende a força, ele vende, entre aspas, a força de trabalho dele, porque uma parte ele quer, ele gosta, enfim. É basicamente o que, quando a gente chegar numa situação em que você vai ter pessoas muito escolarizadas, mas não vai ter mais trabalho porque a máquina fez tudo, tipo, a pessoa vai cair nessa angústia, né? Pra que serve produzir? Pra que serve viver? Aí Durkheim descreve bem no suicídio, que é o suicídio por anomia. Tipo, não faz sentido viver essa vida que eu vivo nesse mundo. A pessoa se mata, né? Uhum. É para os alunos de pós-graduação se matarem? Não, por favor, né? Tem soluções muito mais produtivas que isso, tá? É, uma delas é você perceber que você não precisa condicionar a produção do conhecimento que você tem a um uso, sabe? Então, eu sou um engenheiro porque eu consegui construir uma casa, né? Eu dei uma palestra na Poli, da USP, um tempo atrás, falando sobre a função do politécnico, né, do engenheiro. Porque engenheiro gosta muito de falar que ele é um solucionador de problemas. Problem solver, né? Você coloca no seu LinkedIn. Data scientist, problem solver, o máximo. Vai ser contratado, todo mundo, né? É, tudo bem, vocês são engenheiros e resolvem problemas. Mas vocês resolvem problemas de quem? Que agenda você atende? Eu consigo pegar um engenheiro bem formado, ele cria uma casa, um hospital, um remédio, mas ele cria uma bomba, uma arma, né? E ele não tem controle sobre o que ele cria, porque depende da agenda de quem contrata ele, né? Então, hoje em dia, você forma engenheiro do mesmo jeito que você forma um soldado. O que um soldado faz? Ah, aprende a sobreviver, atacar, se defender, cobrir lugares. Ele aprende várias coisas para resolver problemas. Só que ele vai resolver os problemas do outro, de um estado, de uma nação, do qual ele não tem nenhum controle, né? Sabe, é meio perverso, é meio triste, como é que a gente resiste a isso, né? Que é um... A primeira grande resistência a isso é você estudar as coisas sem uma prerrogativa de uma utilidade imediata.
É uma coisa que me incomoda, não é só por mim, mas pensando na sociedade como um todo, né? Nessa crise do trabalho em que vai ter poucos postos de emprego. Tá, essas pessoas mais qualificadas vão ter emprego, mas e as outras que não têm tanta qualificação? E essas pessoas que vão ficar à margem, não ter como sobreviver porque elas não vêm de família rica, não tem como se manter, tipo, como é que a gente vai sobreviver nessa nova sociedade?
A gente não vai. Essa é a discussão. Se as coisas continuarem do jeito que tá, a gente não vai sobreviver, né? Simples assim. Então, é por isso que você tem, por exemplo, uma discussão muito grande sobre renda mínima, né? E isso é uma discussão mundial mesmo. Tudo bem, se a gente for fazer renda mínima, eu vou pegar dinheiro dos Estados Unidos e colocar em Bangladesh? Mas como assim? E a questão de corrupção? E a questão de transferência de divisa? Né? Como que vai ser os impostos? Sabe? E aí os americanos vão ficar falando, não, mas eu que produzi esse dinheiro, o que vai dar para os caras de Bangladesh e a gente? Né? Eu quero comprar minha sétima TV, né? O cara, dane-se que o cara não tem um sapato, né? Então tem várias discussões importantes que provavelmente vão acontecer quando você começar a diluir a noção de Estado, né? E aí a gente entra numa coisa, mas não é utópica, que é bem provável, que é assim, como as pessoas não estão acreditando mais nos Estados, nas instituições, as empresas têm ganhado muita força. Então, por exemplo, pensa o Facebook, né? Isso já acontece, tá? Isso acontece hoje. Então imagina que a gente é casado e nós dois trabalhamos no Facebook, tá? A gente é brasileiro. O Facebook, ele já consegue ter um certo grau de influência no governo, né, dos países, em que você já tem regras alfandegárias próprias. Então, por exemplo, se eu trabalho no Facebook do Brasil e eu quero ser transferido para o Facebook de Tóquio, eu não preciso de visto. Ele já consegue a papelada por dentro da empresa, né? É. Então, se, por exemplo, a ideia é que no futuro as empresas que já são transnacionais acabe a noção de distância. Então, se você está dentro da empresa, você tem direito a todas as regras alfandegárias e de imigração dentro da empresa. Então, se a gente tem um filho, o filho é do Facebook. Ele vai ter as mesmas regras, ele pode viajar pelos mesmos lugares, ele pode ser treinado para ser um filho que vai trabalhar no Facebook em tal vaga no futuro, né? Então, os estados deixam de ser os países e viram as empresas. Onde você pode transitar ali por dentro, né? Isso é algo bem possível. Tipo, já tem muita gente da área de contabilidade fazendo experimentos de como testar esse modelo contábil. Porque aí a economia vai deixar de ser a economia dos estados e virar a economia das empresas. Então eu vou dividir lucros e renda com os meus habitantes. Os meus habitantes são os meus funcionários, né? Então, quando você troca de empresa, é como se você emigrasse de país.
É, mas e aí as pessoas que não têm emprego? Muito elas bem. Não têm lugar.
Muito bem, então, hoje em dia você não pode matar pessoas, assim, a rigor, porque o espaço é limitado, né? Mas quando você entra na empresa, a empresa não depende mais de território. Ela depende mais de ideias. E aí todo mundo que estiver fora vai ser extinto.
Mas isso traz uma preocupação adicional, porque, assim, teoricamente, né, o Estado serve para que as pessoas tenham os mesmos direitos e consigam viver de forma harmoniosa. E aí a gente vê que isso não funciona porque a gente sabe que quem tem dinheiro tem um poder adicional em relação a vantagens. E se começar a vigorar isso de empresas terem o papel do Estado, acho que isso vai se tornar, tipo, mais complicado de se viver na sociedade. Por mais que seja uma realidade possível, quem tá dentro da empresa não, mas aí as empresas vão ter jogo de poder entre elas e as pessoas acho que vão viver numa sociedade mais insalubre, sim, nesse sentido, sim, né? Então, é complicado.
Sim, existem pessoas discutindo esses modelos que, por exemplo, quem tá dentro da empresa vai ter uma salvaguarda, né? E aí as empresas não vão competir mais. Elas vão colaborar, porque todo recurso da Terra vai estar limitado. Quando você tem um recurso limitado, você não pode ter competição, senão as duas espécies são extintas, você tem uma colaboração. Uhum. Então a economia deixa de seguir regras visando lucro e passa a seguir regras biológicas visando a estabilidade ambiental. Então sai o equilíbrio de Nash e entra o equilíbrio de Price, né? Do Robert Price, que é um cara que não ganhou o prêmio Nobel por uma tragédia, roubaram a pesquisa dele. Mas ele fala muito de equilíbrio ecológico, né? O equilíbrio ecológico vai ser o novo equilíbrio econômico. E essas empresas não vão competir mais. Elas vão só manter uma homeostase, né? Só que todo mundo que estava fora vai ser extinto. Esse é um modelo possível, né? Bem provável. Não vai acontecer na minha geração nem na de vocês, provavelmente. Mas pode acontecer rápido. Talvez os filhos de vocês, né, comecem a pegar nisso.
A questão é que os recursos já estão limitados.
Sim.
Então, já tá começando.
Então essa noção do mercado como algo que visa lucro, a própria noção de lucro vai quebrando, né? A noção de lucro vai dar origem a uma noção de colaboração, de adaptação a um recurso que é limitado. Quando, sei lá, no século XVII, o recurso era virtualmente ilimitado, o objetivo era crescer. Hoje não. Hoje o objetivo é tentar fazer uma manutenção, uma homeostase, né? Mas o problema é que todos os caras que discutem isso, eles não veem um modelo em que você não mate muitas pessoas. Esse é o problema, quem fica por fora. Tem gente, eu tenho um grupo de pesquisa em epidemiologia que eu colaboro em vários países, assim, tem na Índia, né? Eu fui para a Índia 3 anos atrás. E é terrível, assim, porque a gente faz um trabalho de epidemiologia naquele grupo, no sul da Índia, Mahabalipuram. A gente faz um trabalho com aquela pessoa, não para melhorar a qualidade de vida dela, mas para melhorar a qualidade de vida do neto dela, que é uma pessoa que eu nem vou ver, que pode ser que dê tudo errado, né? E aí você vê toda essa classe de pessoas, em Mahabalipuram vivem 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas. Todas elas vão ser extintas se esse modelo se perpetuar. Tipo, um terço da Índia vai embora. Puf, some. As pessoas vão morrer de fome. Some, vem a terra por cima, corre, acabou. Né? Porque essas pessoas estão, por exemplo, morrendo, as crianças estão morrendo de doenças tratáveis. Morre de tuberculose. É uma doença tratável. Ninguém fica sabendo. Ninguém se importa. Né? Então, às vezes a gente se preocupa com a gente, né? Tal. A gente é muito privilegiado. Você vai viver um pouco a mais.
Sim.
Você vai viver um pouco a mais. Na América Central também, Honduras, Guatemala, as pessoas emigrando para os Estados Unidos a pé, cruzando lá, um monte de coisa. Morre no Rio, sabe? Isso não é pouca gente. São centenas de milhares de pessoas que são assim, nesse estado. Quando eu fui para a Índia mesmo ver, o trabalho que a gente fazia afetava 2 milhões de pessoas, né? E era um trabalho não naquelas pessoas, mas no neto delas. Era uma perspectiva de a gente fazer um trabalho de segurança alimentar e pública para ter um impacto daqui a 30 anos. E pode ser que não tenha, porque essa pessoa melhora a qualidade de vida, mas não consegue um emprego.
Mas isso me faz pensar um pouco. Porque a gente, como animais sociais, a gente precisa de pensar também no próximo, não?
Sim.
Porque se a gente vive completamente egoísta, além de causar vários problemas, a gente pode correr riscos, né? De,
claro.
Da gente própria se prejudicar, né? Se a gente tem um pensamento super egoísta. E eu fico pensando no nosso papel como mais privilegiado de ter esse conhecimento, de poder aplicar ciência, ou qualquer pessoa que tem algum tipo de privilégio de pensar, de mudar a forma de agir, não ficar pensando, sabe, só em si, como é que ela
isso.
vai viver no, nos próximos anos, né? Uhum. E você falou de empresas, né, que empresas vão vigorar a forma de viver no mundo, e me lembrou de umas iniciativas, né, de uma iniciativa até de um ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Não sei se você já ouviu do Mohamed Yunus, a ideia de empreendedorismo social, de não pensar em impacto só dos lucros, mas sim de como ele está transformando a sociedade. Você acha que se a gente pensar em mudanças, para pensar mais em como a gente vai impactar a vida dessas pessoas, talvez a gente não possa causar uma mudança social e global até?
Pode, mas tem uma questão que tem um problema psicológico básico, que é a diferença entre empatia e alteridade. Então, assim, se eu sou uma pessoa muito privilegiada e eu tenho empatia pelos outros, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. O pior que eu posso fazer por alguém é ter empatia pela pessoa. É que vai no contrassenso total de todo mundo do senso comum, né? Qual que é o problema da empatia? Eu vou dar um exemplo bem básico. Sou homem, sexo masculino. Você é do sexo feminino, certo? Eu não sei o que é ser grávida. Você sabe, você pode saber como é.
Ainda não sei.
Mas você tem condições para isso, né? Você tem uma disposição biológica, uma causa material biológica para isso.
Uhum.
Se eu tiver empatia pela sua condição de grávida, eu vou chegar, nossa, tadinha, tem que dar um lugar. Por que tadinha? Quem disse que ser grávida é tadinha? Quem sou eu para achar que é tadinha da grávida? Eu não sei nada, né? Então muitas pessoas, e aí entra essas iniciativas, entre aspas, altruístas, né? De que a pessoa tenta ajudar o outro partindo do pressuposto que ela entende do que o outro precisa, né?
Sim.
Que é a questão da empatia, que é uma droga que existe hoje nas pessoas. Ah, você tem que ser legal com os outros. Bom, o que é ser legal? Legal como? Pra quê? Será que você conhece a realidade do outro? Se alguém, seu colega de turma, tudo bem, vocês estão juntos na mesma balada. Mas o presidente do banco não sabe de você. Ah, tá aqui, tô te ajudando, tô te dando um plano de capitalização. Ele não sabe se isso vai servir pra você, pra alguma coisa. A alteridade não é isso. A alteridade é o campo de estudo da antropologia. A alteridade é o seguinte. Imagina lá, você está grávida, né? Aí eu chego, não sei o que é ser grávida, né? Aí eu sinto do seu lado e falo, olha, eu não sei o que é ser grávida. Me explica. Tipo, eu parto do... Eu me esvazio e falo, não sei o que é ser grávida. E não vou saber, não tenho como saber. Me explica, o que você sente? O que é ser grávida? Né? É igual um cara que chega e vai numa tribo indígena. Coitados os índios aí, sem roupa lá, todos... aculturados, isso é um exercício de empatia, porque você acha que a sua sociedade é muito melhor que a dele, né? Exercício de alteridade não, você chegar lá, o que vocês estão fazendo? Por que vocês vivem desse jeito? Me explica, né? E aí você vive com eles, aprende, Lévi-Strauss, né? Todos os antropólogos fazem isso, moram lá, faz observação participante, fica tentando entender como a sociedade deles funciona, e com o tempo eles vão começar a absorver um pouco, eles não vão virar o índio, tipo, eu nunca vou virar uma grávida. Mas eu vou começar a ter espaço de entendimento sobre como uma grávida pode funcionar, sabe? Isso é o que falta. O caminho para você ter uma sociedade mais igualitária não é as pessoas serem mais empáticas. Não é. Porque aí você vai impor sua verdade no outro. Eu sou uma pessoa muito católica, e você é um morador de rua. E eu sou lá, muito católica. Ah, estou aqui vindo pela igreja, porque eu, no final, quero que você venha para a igreja. Mas quem disse que a igreja é importante pro cara? Entendeu? Não, tô te dando um prato de comida porque você precisa e pronto, sabe? Eu posso chegar até pra pessoa e falar, por que que você precisa disso? Tipo, o que que fez você parar aqui? E entender a história daquela pessoa. Aí você descobre como ajudar, sabe? É. Então, as iniciativas, por exemplo, de pessoas ou de empresas que têm muito dinheiro, ao invés de simplesmente aplicar o dinheiro, é tentar tornar a história dessas comunidades mais desfavorecidas saliente.
Uhum.
Então, eles deviam investir muito mais dinheiro em tentar incluir na mídia o negro, a mulher, o gay, o trans, o que quer que seja. Para que aí as outras pessoas tenham mais alteridade. Isso torna a sociedade igualitária. Não é dar dinheiro. Não é ficar doando. Sabe? É isso.
Não, mas ele emprestava
Isso, microcrédito, né?
Microcrédito. É, ensinava as pessoas a investir esse dinheiro para elas se tornarem independentes e não ficarem dependendo de conseguir um emprego.
Então, mas aí essa que é a crítica. Inclusive, que eu já fiz até um pessoal do Yunus mesmo. Que essa que é a crítica. Você vai tornar a pessoa independente ou você vai colocar ela na engrenagem?
É.
E aí a engrenagem não vai funcionar mais para todo mundo e aí acabou. Eu só tô postergando sua morte, né? A ideia das empresas gerarem aspectos, espaços educacionais, onde as pessoas aprendem umas com as outras, isso sim é um espaço para uma igualdade maior. Porque aí, por exemplo, quando você estiver precisando, como eu entendo você, aí eu sou mais solidário. Eu não estou fazendo... É muito engraçado. Às vezes você tem... É que isso soa meio besta, assim, meio... Não elitista, né? Mas soa... Tipo, aquela pessoa com uma renda muito alta que visita o orfanato. E visita com uma boa intenção. A pessoa não é picareta, é uma boa intenção. E ela vai visitar, na verdade, para doar dinheiro, que é uma coisa boa, não é ruim. Mas ela, é como se ela fosse no zoológico. Sabe quando você vai no zoológico? Eu nunca vi o bicho. Aí você vai lá ver o bicho ali, você não tá vendo o bicho no ambiente dele, fazendo as coisas dele. Você tá vendo ele no zoológico. Você trouxe o bicho para você ver como ele é, só para tirar sua curiosidade, mas não para aprender com ele, né? Então, lembra muito, por exemplo, que eles, no começo, final do século XIX, eles chamavam de circos humanos. Que eles pegavam pessoas do mundo inteiro, na verdade, eles aprisionavam as pessoas e colocavam lá para os outros verem. Na Inglaterra era muito comum, né? Você pegava um negro e colocava num lugar, e aí os outros iam olhar como se fosse um macaco. Você pode procurar na internet, né? Que eram circos de curiosidade. Então não tinha só o negro, não tinha... Tinha o cara torto, o esquisito, né? O doido. E eram objetos de apreciação por curiosidade, mas não por alteridade, né? Isso é importante na internet. Tem canais de YouTube, tem um que chama SBSK. Tá? É um canal muito legal, em que um cara tem um treinamento legal de psicologia / enfermagem. Assim. Ele pega pessoas com os mais diferentes tipos de distúrbio. Tudo, tanto físico, mental e tal. E ele faz uma entrevista com cada pessoa. Aí tem pessoas todas disformes, assim, mas você conta por que foi assim, qual que é a doença, e a pessoa fala. Sabe? SBSK. Que canal bacana, sabe? Teve um cara que ele tinha uma esquizofrenia com um outro quadro, assim. Mas que cara lúcido. Lúcido mesmo, porque ele tinha controle, ele tinha controle do quadro clínico dele, né? E teve, acho que 12 ou 13 milhões de visualizações o vídeo do cara. Porque, de fato, ele era um cara esquizofrênico, mas ele tentava ter controle. E ele descrevia muito bem o processo dele. Eu nunca vou ser um esquizofrênico. Mas isso me dá uma alteridade, sabe? Então a internet tem esse caráter dual, de você, sei lá, pensa uma criança com uma doença genética rara, você nunca vai encontrar, mas ali você encontra. E ninguém financia esse canal, sabe? Porque as pessoas não veem o impacto que isso tem para reduzir a desigualdade. É muito mais do que fazer show, do que dar dinheiro, são essas coisas. E aí eu vou deixar, aí como fazendo divulgação científica, eu vou deixar um experimento para vocês. Então, por exemplo, hoje, aqui no Brasil mesmo, você tem lá várias famílias que foram destroçadas porque tem o povo bolsominion e o povo cirandeiro, né? Eles estão brigando, né? Chega, você vê primeiro se você é bolsominion ou cirandeiro ou algo no meio, e conversa com alguém bem hardcore, assim. Ah, bolsominion 1000%. Por que que você é assim? A pergunta não é nem por que você é assim, porque a pessoa, ela não se acha estranha, né? Tipo, me fala o que você acredita. Assim, por exemplo, você acha que o Estado tem que ser rico para gerar emprego, ou ele tem que gerar emprego para ser rico? Sabe, essas são perguntas iniciais que você consegue ver a expressão de mundo da pessoa. Não tem a ver com o nome de um político, tem a ver com a maneira como a pessoa entende a realidade. Você acha, por exemplo, que o trabalho dignifica? Você acredita? Quanto você acredita nisso? Que o trabalho dignifica? Sabe, o trabalho, Deus ajuda quem cedo madruga. Sabe, essas coisas, essas crenças. Você avaliando essas crenças te dá um espaço de alteridade de entender como a pessoa funciona. E aí faz sentido, você não tem como não ser assim. Né? Você é coerente com você mesmo. E eu sou coerente comigo mesmo, por isso que eu sou de outro jeito. É isso que falta nas pessoas. Sabe, fica essa briga, mas é o PT, mas o Bolsonaro, não é. É como a gente funciona. O que é mais saliente dos valores sociais para mim. Às vezes, para mim, o que importa é o mercado. Se a economia tá boa, eu tô bem. Né? Às vezes, o que importa não. O que me importa é a desigualdade. Tá muito desigual, tá ruim. Entendeu? O que você tem como prioridade? E pessoas têm prioridades diferentes. Sabe? Mas o método científico para testar essas prioridades é o mesmo. Isso é o que importa. Esse é o experimento. Sabe? Você propor frases e ver o quanto você acredita nisso. Sabe? Então... E aí você consegue contar a história da pessoa. A pessoa consegue contar a sua própria história. Sabe? Então, eu lembro da minha avó, né? Minha avó falava pra mim assim, meu filho, você tem que estudar pra arrumar um emprego e ser alguém na vida. Uhum. Ela quer me falar. Avó de vocês deve falar isso também. Minha avó não sabia ler, né? Mas essa frase tá escrita no livro do Adam Smith, Riqueza das Nações. Minha avó não precisava ler esse livro. Ela sabe Adam Smith mais que eu. Porque isso estava na estrutura social de onde ela nasceu. É dado isso pra ela. Né? Então você só é alguém se você tem um trabalho. Porque se isso ela tem isso com muito valor. Por que, que ela não vai passar isso pra alguém que ela gosta? Como sendo uma verdade, né? Tá certo. Tá certo. A questão é que a escolaridade impede você de ter uma crítica sobre isso. Provavelmente ela não sabia que quando você vai no campo de Auschwitz, né? Tem uma frase na entrada do campo. Arbeit. Sabe o que é? O trabalho dignifica. Essa mesma frase, que é o que ela me diz, também está no alto de um campo de concentração. É o caráter dialético do trabalho, que muitas pessoas não têm acesso. Mas o método científico te dá isso. Por isso que eu desejo para todo mundo que a sua escolaridade e pedagogia seja mediada pelo método científico. Certo?
Certo.
Senhorita, não tenha pesadelo.